Olá, olá! Sejam bem-vindos ao podcast Amor com Amor se Paga, onde vamos falar sobre assuntos pertinentes de uma forma simples e descomplicada. Olá! Bem-vindos ao terceiro podcast com o tema O Mito do Normal e a Expectativa de Felicidade. Eu tinha pensado já falar sobre o tema da ansiedade há algum tempo e tinha pensado em fazer o terceiro episódio um bocadinho diferente, mas eu comecei a ler ontem o livro The Wisdom of Anxiety, da Sheryl Paul, e gostei imenso de um capítulo que fala sobre o mito do normal e a expectativa da felicidade, em que é basicamente o ser humano, a sociedade, a cultura, nós nascemos e essa cultura e sociedade diz-nos o que é ser normal. Olha, tu deves ser assim, tu deves te encaixar aqui, deves fazer isto assim. Portanto, a sociedade, nós nascemos numa sociedade em que os padrões, o gráfico da normalidade já está construído e nós temos de nos adaptar a esse gráfico, porque se sairmos de fora desse gráfico é porque algo de mal se passa connosco, é porque nós não somos normais. E, portanto, a sociedade é que está bem e nós é que estamos mal. E depois sobre o tema da expectativa da felicidade, em que nós também nascemos com a sociedade e a cultura a dar-nos uma expectativa de felicidade, como se a felicidade fosse algo físico e tangível e que nós fôssemos correr uma maratona para atingi-la, não é? E existem vários passos para chegar à felicidade. Tu tens de seguir uns certos passos na tua vida para atingires a felicidade. E, portanto, nós nascemos com estas duas ideias do que é ser normal e o que é que nós devemos fazer para atingir a felicidade. Mas, na verdade, o normal é um mito inventado pelo ser humano ao longo de imensos anos, não é? E é um mito, não existem pessoas normais, simplesmente existem seres humanos, e os seres humanos são diferentes, têm características diferentes, têm uma luz, cada um de nós tem uma luz única, e única ao longo do tempo, em que mais ninguém vai ter a nossa luz, características muito nossas, que mais ninguém vai ter. E já existiram tantas pessoas na Terra, mas hoje em dia somos bilhões de pessoas e não existe duas pessoas iguais. Portanto, nós somos únicas, mas de qualquer maneira o ser humano inventou que nós devemos ser tabelados e que nós devemos corresponder a algo, não é? Portanto, temos de ter o corpo assim, temos de falar desta maneira, temos de seguir uma carreira assim e tu só és bem-sucedido se fores por aqui e só és bem-sucedido e só atinges a felicidade se fores para a faculdade, se te casares, se tiveres filhos, se tiveres uma carreira top, se tiveres uma casa top. Isto não existe, isto é mito e esta expectativa de que a felicidade acontece com isto também é mito. Ok? E o que é que isto leva? Leva a que o ser humano, ao estar completamente restringido de se expressar e de florescer e de deitar cá para fora e viver livre, o ser humano fica condicionado e acaba por, imaginem que nós somos uma casa e nós temos um basement, não é? Temos uma zona debaixo da casa onde guardamos as coisas que a sociedade não deixa que a gente mostre, não é? Então, eu sou, se calhar, demasiado sensível, mas a sociedade diz que isso não é normal, então eu vou pôr isso na minha basement. Ou a sociedade diz-me que, mas tu não podes falar desta maneira, então eu vou colocar isso na minha basement. Portanto, eu vou sempre colocando para dentro da basement tudo aquilo que a sociedade diz que eu não posso fazer, que eu não posso dizer, que eu não posso sentir. Tudo fica lá dentro. E à medida que vamos crescendo, vamos acumulando uma série de coisas, não é? Desde a nossa infância, na altura que vamos para a escola, os relacionamentos que temos com os nossos colegas, que temos em adultos, não é? Os nossos relacionamentos amorosos, o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos professores. Os professores dizem que nós temos de ser de uma determinada maneira. Nós estamos dentro de uma sala de aula e os 90% dos miúdos são mais ou menos tranquilos e outros 10% estão muito agitados. Os 10% não são normais, não. Temos de colocar isso dentro do basement. Portanto, já na escola, o professor já diz, olha, tu não és normal, portanto tens de esconder isso que estás a sentir, isso que estás a expressar, tens de colocar dentro da tua basement. E depois em casa a mesma coisa, não é? Os pais têm expectativas, a maioria dos pais tem a ideia de que tem um filho e o filho é deles e o filho tem de corresponder às expectativas deles. Portanto, o meu filho, para eu ser um pai feliz, para eu ser uma mãe feliz, o meu filho tem de ser o melhor na escola e o meu filho tem de enredar para a área da medicina ou para a área da advocacia ou para a área da engenharia e o meu filho tem de ser sucedido. E então a criança fica, epá, olha, mas eu por acaso eu não. Eu sou gay. Eu sou gay. E agora? Ai, não, isso não é normal. Tens-te colocar dentro da tua basement. Não, isso não é normal. Não podes transparecer isso cá para fora. Mete lá para dentro. Ou, olha, eu afinal não quero ir para a faculdade porque, pá, não sei. Eu sou um miúdo. Eu não gosto de jogar futebol. Eu gosto de me expressar através da arte ou através da música. O quê? Um miúdo? Não, tens de colocar isso para dentro da tua basement. O quê? Gostas do quê? De arte? Não! Para dentro da basement, já! E portanto, imaginem, chegamos à vida adulta, ou ao princípio da adolescência, ou ao final da adolescência, e eu não sei como é que está a vossa casa, mas eu acho que era preciso muitas casas para nós conseguirmos pôr tanta coisa dentro da basement. Acho que uma casa não é suficiente, porque imaginem já a quantidade de coisas que pusemos lá para baixo. E vai haver um dia em que não há mais espaço, em que a nossa basement está cheia, e nós andamos cá em cima, estamos dentro de casa e estamos bem, estamos felizes, e um dia acontece que tu explodes, a tua vida explode, tu começas a sentir palpitações no peito, começas a sentir tremores nas pernas, começas-te a sentir a suar e ao mesmo tempo com frio, começas a ter pensamentos intrusivos, pensamentos de preocupação, pensamentos de medo, pensas que vais morrer e uma ansiedade e um peso no peito e não consegues pensar, o teu pensamento está volátil e o que é que tu vais fazer e o que é que eu hei de fazer à minha vida e quem é que eu sou e do que é que eu gosto e o que é que eu quero fazer na vida e eu não sei quem sou e a sociedade disse-me que eu devia fazer isto e devia fazer aquilo e explodiste. E portanto tiveste um ataque de pânico, um ataque de ansiedade. E eu quero-vos dizer que a ansiedade é uma maneira do teu corpo, do teu subconsciente, vir ao de cima para ser compreendido e interpretado pelo teu consciente. E depois disso, depois de aceitares que o teu subconsciente quer falar, que o teu eu interior quer sair, depois disso, tu vais ter a melhor bênção da vida, que é tu vais conhecer-te, vais saber quem tu és, quem é o teu eu interior e vais florescer de maneiras incríveis e curar-te de maneiras incríveis e vai ser maravilhoso. E portanto, vamos então começar aqui a falar sobre o mito do normal e a expectativa da felicidade, grandes desencadeadores da ansiedade. Porque é isto que existe na nossa cultura, é isto que existe quando nascemos e por isso é tão importante termos pessoas à nossa volta conscientes, sermos pais conscientes, porque nós não queremos impedir que os nossos filhos não sejam quem eles são. Nós queremos que os nossos filhos floresçam, que independentemente do que o meu filho decidir ser ou do que o meu filho decidir fazer, mesmo que eu penso, olhem, eu quero ter um menino e quero que ele seja super feliz e quero que ele seja bem sucedido e quero que ele case e quero ter netos. Mas se o meu filho decidir que, olha, mãe, eu não quero casar, eu sou gay, por exemplo, eu sou gay e não quero casar e, olha, quero cortar o cabelo e quero fazer tatuagens e quero pôr alargadores nas orelhas. Isto é ele, isto é a expressão do eu, do meu filho, e eu não posso inibir que isso aconteça porque eu tenho uma noção de normalidade enfiada na minha cabeça, porque mesmo que eu conscientemente saiba disso, que existe uma normalidade metida dentro da minha cabeça, é difícil sair deste padrão. Portanto, é preciso haver uma consciencialização constante, é preciso haver meditação diária, é preciso nós acalmarmos-nos e sairmos da correria do dia-a-dia para pensarmos e pensarmos que nós não, somos donos de ninguém, nós não decidimos nada, nós nem decidimos o nosso futuro, nem decidimos o nosso amanhã. Portanto, quanto mais decidirmos de outra pessoa e o estarmos a bloquear que esta pessoa floresça e que se manifeste de formas que não são dentro da norma, está super errado e pode desencadear grandes problemas de ansiedade. E portanto, como seres humanos, o nosso trabalho é ajudar as pessoas a realizarem o quão raras elas são e quão valiosas elas são. Porque cada um de nós tem algo que mais ninguém tem, que é algo no nosso interior, que é único, único no tempo. E é o nosso trabalho encorajar cada um a descobrir essa singularidade e proporcionar formas de desenvolver essa expressão. No centro da ansiedade e dos pensamentos intensivos, intrusivos, portanto, e a falta da realização, existe algo em comum, que é a falta de autoconfiança. E a autoconfiança é o que nos permite viajar entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo, com facilidade e confiança. É o que nos permite diferenciar pensamentos de amor de pensamentos de falha e de cuidar da nossa vida emocional com compaixão. Portanto, seja uma decisão mais importante, como se deve aceitar um trabalho ou não, ou uma decisão mais pequena, como não sei que prato é que hei de escolher no restaurante, as pessoas que sofrem de ansiedade muitas vezes ficam bloqueadas na hora de decidir. Porquê? Porque lhes falta esta autoconfiança. E porquê? E há aqui um problema em comum. É que existe uma coisa subjacente, que é o medo de fazer a escolha errada, como se o alcance da perfeição fosse algo possível. É quase como se estivéssemos no exame de escolha múltipla, portanto, escolher o prato de peixe é a resposta certa e o prato de carne é a resposta errada. Portanto, estamos tão profundamente condicionados a acreditar que há uma escolha certa e há uma escolha errada, que quando chegamos a pontos-chave da vida em que temos de tomar uma decisão, nós congelamos com medo de falhar. E o que a sociedade não nos ensina é que a autoconfiança e o bem-estar, que é o oposto da ansiedade, só é acessível quando nos conectamos com as nossas fontes interiores de sabedoria e plenitude. E esta plenitude vive dentro de ti, vive dentro de mim e vive enterrada, lembram-se, no basement, como eu vos disse, vive enterrada no nosso basement, vive debaixo da dúvida que surgiu como resultado dos outros te dizerem o que é que deves fazer, como é que deves fazer, como é que te deves comportar, o que é que deves sentir, o que é que deves pensar até. E portanto, se nós até formos a observar um bebê, compreendemos que o bebê já nasce a saber o que é que gosta e o que é que não gosta. Quando é que tem fome, quando é que não tem, quando é que está cansado, ou quando é que não está, ou quer mais brincar, ou quando até precisa de conexão, não é? Conexão com os pais. E como é que esta nossa autoconfiança foi danificada ao longo do tempo? Porque existe o mito do normal, que é uma das ideias mais psicologicamente prejudiciais da cultura moderna. E existem muitas pessoas que se debatem com a pergunta: porquê que eu não posso ser simplesmente normal? Mas, na verdade, o que é ser normal? Vamos lá pensar o que é ser normal. Então, ser normal na sociedade é eu exprimir-me numa faixa estreita do que a nossa sociedade vê como comportamento aceitável. É viver a vida em mudo, porque os nossos sons altos e as cores brilhantes ou a minha sensibilidade, a tua sensibilidade, não encaixam no molde da sociedade. Então tens de ter atenção, porque não podes ser nem demasiado esperto, nem demasiado burro, nem demasiado social, nem demasiado calado, nem demasiado confiante, nem demasiado inseguro. Mas tens de viver uma vida ali mais ou menos, estás a ver, numa zona cinzenta, num porto seguro. A expectativa do normal foi muito provavelmente impressa em ti quando ainda estavas no útero. E o médico, na altura, não é? A tua mãe descobriu que estava grávida, foste ao médico e ele começou a comparar o teu crescimento com um gráfico relativamente aos outros embriões. Portanto, vamos lá ver se tu és normal, ok? Ainda nem estás cá fora, mas vamos já ver se és normal, não é? Vamos aqui comparar-te. Comparar com o quê? Depois as comparações continuaram durante os 9 meses que ficaste dentro da barriga da tua mãe, porque a tua mãe fez ecografias, que aliás até fez uma amniocentese, foram feitas palpações, e tudo isto para quê? Para dizer se tu és normal. E as comparações continuaram depois do teu nascimento, com os vários check-ups que tiveste de fazer no pediatra, no início da tua carreira escolar e por aí fora. Portanto, se tu foste uma rapariga ou um rapaz, ou uma boa rapariga e um bom rapaz, e tiveste as competências sociais e académicas para te adaptares, muito provavelmente é porque aprendeste as regras da sociedade muito cedo. E continuaste a ser normal, não é? Até, como eu disse há pouco, te abrires ao meio. E, muito provavelmente, quando começaram as manifestações de ansiedade e estas manifestações atingiram um ponto de ruptura. E começou-se a desfazer o real e o que vive dentro de ti, na tua basement, no teu reino da sombra. Se não conseguiste atingir o normal nos primeiros anos de vida, provavelmente tiveste uma infância complicada. Enquanto que algumas crianças pareciam andar por aí, seguir as regras, e tu simplesmente não conseguias. Ou se calhar tiveste sorte e mantiveste a tua esquisitice. Se calhar, devido à inabilidade de te conformares com o sistema, de te conformares com a sociedade. E o teu eu autêntico até permaneceu mais ou menos intacto até à tua vida adulta. Mas o que é que acontece quando tu mantens o teu eu intacto até à vida adulta? É que tu foges do normal. E então o que é que acontece? A dor que as pessoas diferentes exportam deixam cicatrizes profundas. Portanto, tu não estavas encaixado no normal, então tu vais ter dor durante o crescimento, porque tu não vais encaixar nesse normal. E isso vai deixar cicatrizes. E o que é ainda mais surpreendente é que o termo normal é muito recente. A palavra normalidade não entrou no dicionário inglês até 1860, porque até então havia apenas o conceito do que era ideal e a maioria das pessoas não conseguia alcançar esse conceito ideal. Porque a normalidade é um termo mais ligado até à estatística, não é? Nós falamos do normal, da norma, da normalidade. Portanto, perseguir o normal resulta em quantidades enormes de ansiedade, porque há uma mensagem implícita que, mais uma vez, tu não estás bem como tu és. Portanto, não teria sido mais fácil termos sido nós mesmos desde o início, desde que nascermos, e termos sido fiéis ao nosso verdadeiro eu? Eu acho que sim, não é? São estas variações no ser humano que nos torna totalmente vivos. Portanto, não seria muito mais saudável erradicar o conceito normal da nossa infância e deixar as crianças serem quem elas são, sem terem pedido desculpa? Eu acho que sim. E eu vou-vos deixar aqui um exercício sobre este tema do mito do normal, que é: aproveita e tira algum tempo para refletir, podes até escrever, se quiseres, sobre como esta expectativa do normal afetou o conceito que tens sobre ti própria, sobre as tuas escolhas de vida e sobre a tua ansiedade. Lembras-te de alguém, por exemplo, te dizer que estavas errado? Portanto, alguém te disse que estavas errado e como resultado abdicaste de algo em ti, na tentativa de ser normal? O que é que sabes sobre a gravidez da tua mãe, sobre o teu nascimento, sobre a tua infância ou sobre os teus anos escolares que contribuiu para a crença que estavas errado ou anormal de alguma forma? Lembras até de dizerem que foste uma criança muito difícil? Escreve isso e deixa as memórias virem à superfície. Agora quero-vos falar sobre o segundo ponto, que é a expectativa da felicidade. E esta é uma segunda mensagem da nossa sociedade, da nossa cultura, que leva à ansiedade. Porque nós vivemos numa cultura que aprecia a luz, mas recusa a escuridão. Apreciamos, por exemplo, mais bebés que são fáceis de lidar do que bebés que são mais agitados. E desde o início que a sociedade também nos diz que se nós tivermos um nível de temperamento melancólico, que é sinal que devemos ter algo de errado connosco, não é? Portanto, nós devemos colocar na basement, temos de varrer e colocar lá para dentro as partes confusas, desvendadas, caóticas, barulhentas da vida e de ti próprio, portanto, escondê-las lá embaixo da basement. E a sociedade passa-nos a mensagem que alcançar a felicidade requer seguir as expectativas e a linha do tempo. Portanto, há uma cronologia para tu atingires a felicidade. Portanto, primeiro, tu tens de ser bem-sucedido na escola, mesmo que essa não seja a tua maneira de aprender. Tens de ter muitos amigos, mesmo se fores introvertido, ou preferires apenas um ou dois amigos próximos. Deves fazer um desporto, se és um rapaz, por exemplo, ainda que prefiras ler ou artes. Deves ir para a faculdade com 18 anos, mesmo que os teus objetivos de vida não incluam a faculdade. Deves sair imenso à noite, party hard, mesmo que isso não seja o teu estilo de vida. E depois deves encontrar um trabalho onde és bem-sucedido, deves casar, deves comprar uma casa, ter um bebê. Atenção, tem de ser por esta ordem, está bem? Portanto, tens de ser sucedido, depois é que tens de casar, depois tens de comprar uma casa, depois tens de ter um bebê, e depois tens de trabalhar mais ainda, e depois vais ter um segundo filho, depois vais fazer muito dinheiro, e depois, pá, vais comprar uma casa ainda maior e vais ter um carro topo de gama e no final disto tudo vais-te reformar. Tem de ser nesta linha, está bem? Para atingires a felicidade tens de fazer isto nesta ordem. Alguma parte de ti sabe que seguir esta fórmula não te vai garantir a felicidade. Mas a não ser que escolhas conscientemente, a toda a hora, não enveredar neste caminho, é muito provável que tu vais cair nesse caminho. Porque a sociedade envia-te esses sinais a toda a hora, a todo o dia. E por isso, ao fazer isto, no entanto, ao fazer isto, ao abdicares e ires por esta linha, vais abdicar das lindas complexidades da tua personalidade, dos teus dons, das tuas necessidades, dos teus desejos e, mais especialmente, dos aspectos que são teus e que são fora da caixa. Portanto, se as crianças fossem ensinadas a orientar-se não para a felicidade, mas sim para uma vida de sentido e de realização, a quantidade de ansiedade nos dias de hoje iria diminuir imenso. Então vamos passar aqui ao segundo exercício. Depois de já ter escrito e refletido sobre como a expectativa do normal te afetou a ti própria, o conceito que tens de ti própria, o outro exercício é que uma das formas mais rápidas de reconhecer que estás a confiar em ti próprio é ouvir-se a palavra devo, ok? Dito aos teus pensamentos e vocabulário, portanto. Assim que alguém diz, eu devia ter feito isto, ou eu devia ter escolhido aquilo, ou eu devo isto, já sabe que essa pessoa está a sofrer de uma expectativa imposta externamente e está inevitavelmente a comparar-se com um ideal cultural do bom ou do certo, o que depois desenvolve algum nível de ansiedade. Portanto, para te curares da palavra eu devia, ou eu devo, repara quantas vezes esta palavra entra no teu pensamento e repara como te sentes internamente. E tenta substituir a palavra devo com o que é mais amável para mim e para os outros. Não aquilo que eu devo fazer, mas o que é melhor para mim, o que é mais amável para mim, o que é mais amável para os outros. Não o que a sociedade diz para eu fazer, o que é melhor para mim e para os outros. Portanto, não há nada de simples na vida e as relações parecem agitar especialmente todos os nossos demónios escondidos. Os relacionamentos levam-nos a crescer e, no entanto, quando não nos apetece beijar o nosso parceiro, perguntamos o que é que está errado connosco. Quando não ouvimos de volta um amigo, perguntamos o que é que está errado. Perguntamos por respostas e acabamos por nos sentir ainda pior. E esse caminho da comparação, que está profundamente enraizado no mito do normal e na expectativa da felicidade, é inútil na melhor das hipóteses e perigoso na pior. E, portanto, o que é que podemos concluir? Que o caminho para a libertação reside no cultivo de uma relação mais amorosa e mais realista com a vida, uma relação mais amorosa connosco próprio, ouvir o nosso true self, uma relação que reconheça que não há uma linha de chegada, não há um objetivo, não há a felicidade plena não está ali, eu tenho de fazer isto e aquilo para lá chegar, não é? Portanto, nós, em vez de tentarmos nos espremer nas expectativas inatingíveis que a cultura abraça, devemos aprender a ter mais amor próprio à medida que viajamos juntos por este planeta doloroso e glorioso ao mesmo tempo. E em vez de nos esforçarmos por ser felizes e normais, devemos nos esforçar por ser humanos, o que não é de todo um esforço, se pensarmos, mas sim uma permissão gentil de nós próprios para sermos exatamente como somos. E vou-vos deixar aqui então o último exercício, que é fazeres uma lista daquilo que aprecias em ti, daquilo que é único em ti. E não faças uma lista de coisas externas, do género, eu sou uma advogada XYZ e eu atingi isto, eu tirei o curso X. Não, não faças uma lista de coisas externas, mas faz uma lista de algo, por exemplo, eu sou uma pessoa carinhosa, eu gosto de animais, eu tenho bom senso de humor, eu gosto das rugas do meu nariz quando sorrio, eu conheço que sou sensível, isso é uma dádiva. Portanto, faz uma lista daquilo que é o teu self, o teu true self, algo assim deste género. Este exercício vai-te ajudar a ver o copo meio cheio. Portanto, vai-te ajudar a focar nos teus aspectos valiosos e a dar valor a sermos tal e qual como somos. E é isto. E é isto, o ser humano é uma dádiva, é único, nós somos únicos e a normalidade, e mesmo eu tendo consciência disto, é muito difícil sair disto, não é? Porque nós temos tantos sinais à nossa volta a dizer o que é que devemos fazer, o que é que devemos dizer, como é que nos devemos comportar e pá, um grande exemplo é realmente... tu namoras, quando é que te casas? Casas? Já casaste, quando é que tens um bebê? Tens um bebê. Se é que consegues ter um bebê, porque há tanta gente que não consegue engravidar. E portanto, não engravidaste, tens um bebê, tu estás fora da norma. Tu, mas já tens 32 anos e ainda não tiveste um bebê, tu estás fora da norma, isso não é normal. Pai, sente-te estranho. Portanto, a sociedade está-te sempre a introduzir estes pensamentos de normalidade e está-te sempre a introduzir coisas como tu tens de ser sucedido, tens de ter um grande trabalho, tens de ganhar bué dinheiro para ser feliz, é como se a felicidade houvesse uma meta. E isso não é verdade, isso não existe, isso é tudo mito. e essa pressão que nós temos. Eu lembro-me de uma frase que eu ouvi na ópera e eu já não me lembro quem foi a primeira pessoa que disse, mas disse que nós somos seres espirituais a ter uma experiência humana. E é verdade, nós somos seres espirituais, mas nós estamos tão enraizados na forma humana, tão enraizados nas coisas materiais, em tudo o que está à nossa volta. Nós estamos a olhar demasiado com os nossos olhos para as coisas à nossa volta. E as pessoas olham também assim para nós. E, portanto, nós vamos acumulando isso. Tudo isso está a ficar acumulado dentro de ti. Tu podes dizer que não, que és uma pessoa forte, que és isto, mas tudo está a ficar metido dentro de ti, porque tu és uma pessoa espiritual. Tu tens de estar... Tu vês aqui à Terra para te exprimir espiritualmente. E o que é exprimir espiritualmente? É seres quem tu és, é seres o teu true self. E é espalhares amor, porque o nosso true self é amor, ok? O nosso espírito é amor. E portanto é isso. E eu deixo-vos estas duas ideias, estes dois mitos, ok? Para vocês terem consciência no vosso dia-a-dia que vocês são especiais e que a ansiedade é só uma maneira... Nós não devemos ver a ansiedade como algo mau. E eu sei que parece mau. E a sociedade também diz para nós acharmos que é mau. A sociedade diz para nós vermos a ansiedade como uma doença, como, ah, estás maluquinha, olha, toma uns medicamentos e ficas boa. Mas não, a ansiedade é o nosso subconsciente, a nossa basement, a explodir e a querer ficar para fora e dizer: uou, amiga, o que é que estás a fazer? Vá, tu és um ser espiritual, tens de ficar para fora, tens de florescer, o que é que estás a fazer? O teu corpo avisa-te. E, portanto, se tu encarares a ansiedade como uma dádiva, se tu olhares para a ansiedade e para aquilo que estás a sentir, e em vez de procurares respostas cá fora, né, e começares a procurar respostas dentro de ti, tu vais ver que vai ser uma dádiva a ansiedade. E eu falo por experiência própria. E é isto, e espero que tenham gostado do terceiro episódio. Um grande beijinho e obrigada por estarem desse lado. Até o próximo podcast.